profissões e assim assegurar o melhor para os cidadãos. Resistir é o caminho. A conversa do governo é sempre a mesma. Como dizem os brasileiros, conversa para boi dormir. No entanto, o Chega afirma aqui que não abandonará nunca a defesa da liberdade e do Estado de Direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. E os Srs. Secretários de Estado, as Sras. E Srs. Deputados. E para prosseguirmos este debate, precisamos de inscrições de Sras. Ou Srs. Deputados que queiram intervir, porque a mesa não registra inscrições. E temos ainda muitos tempos, tirando os do Governo que não contam, porque será para o encerramento, mas há aqui muito tempo ainda.
Sim, sim. Tudo bem, ok.
Manuel Lof?
Sim.
Muito bem, tem a palavra então para uma intervenção o Sr. Deputado Manuel Lof. Inscrito que está, a palavra é-lhe dada.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, este processo legislativo foi feito ao contrário do que devia ter sido. O que aconteceu entre os processos que implicavam alterações aos estatutos das ordens é que foi solicitado às ordens profissionais que elaborassem as suas próprias propostas de revisão dos estatutos, adequando-as à legislação em vigor, tendo em conta as características próprias de cada uma, para que, com base nessas propostas, o Governo elaborasse a sua própria proposta a aprovar em Conselho de Ministros e a submeter à Assembleia. Não foi assim desta vez, o Governo preferiu elaborar uma proposta de lei de alteração dos estatutos das ordens a granel, feita à régua e esquadro, sem ter em conta a diversidade de ordens e as características de cada profissão regulada, procedendo à audição das ordens sem que estas tivessem, já aqui foi dito várias vezes, o tempo mínimo para se pronunciar, como se essa audição fosse uma mera formalidade para se poder inscrever na exposição de motivos da lei. Não admira, pois, que haja uma contestação quase generalizada a esta proposta de lei. No pouco tempo de que dispuseram, ainda fizeram propostas de alteração e depois ficaram à espera da entrada da proposta de lei na Assembleia para ficar a saber se algumas das suas propostas tiveram acolhimento. Esta iniciativa legislativa tem uma marca mal disfarçada, de hostilidade à regulação das profissões. Surge na sequência de estudos da OCDE, secundados pela Autoridade da Concorrência, e sabemos que a OCDE é uma organização que se caracteriza para a elaboração de estudos que sabem sempre tudo e raramente acertam em alguma coisa, e que formula recomendações que, a serem seguidas, produzem frequentemente resultados desastrosos. E também sabemos que a matéria da desregulação, se a OCDE diz mata, a Autoridade da Concorrência diz esfola. É uma evidência que as situações não são todas iguais e que profissões diferentes reclamam soluções diferentes, só que essas diferenças têm de obedecer uma lógica e a proposta do Governo não tem lógica nenhuma. Já quanto ao acesso às profissões, o PCP concorda que não devem ser admitidas no Estatuto das Ordens Profissionais restrições injustificadas à liberdade de acesso e de exercício das profissões por ato ou regulamento. Obtida a habilitação académica necessária para o exercício de uma profissão, não deve ser permitida a exigência de uma dupla habilitação obtida designadamente a partir de exames eliminatórios ou outros obstáculos da natureza administrativa. Os jovens que obtêm uma formação académica habilitante para o exercício de uma profissão não podem encontrar na respectiva ordem profissional uma instituição que, em vez de contribuir para a sua integração na profissão, seja um obstáculo. Um ponto crítico deste processo legislativo diz respeito às sociedades multidisciplinares, que são dos reflexos maiores dos propósitos de desregulamentação e de limitação do papel das ordens que caracterizam este processo. Está a conferir-se abrigo legal a sociedades multidisciplinares que podem reunir um alargado conjunto de profissionais de diversas áreas, advogados, arquitetos, contabilistas, solicitadores, médicos, enfermeiros, todos contratados por uma mesma sociedade. Este caminho levanta graves problemas, seja no âmbito da deontologia e do sigilo profissional, seja no âmbito de informações confidenciais, de avaliações independentes e isentas de casos ou da forma de atuação dos profissionais, ficando nas mãos das suas entidades empregadoras, ou seja, dos grupos económicos que os contratam, implicam um sério risco de incumprimento dos deveres deontológicos de cada uma destas profissões envolvidas. Em resumo, se este processo começou mal, com a aprovação da Lei 12 de 2023, continua mal. O melhor que podemos esperar é que a maioria que aqui suporta o Governo arrepie caminho. Ouça os profissionais e quem os representa e não sobreponha os interesses das multinacionais e as imposições neoliberais vindas de estudos da OCDE sem qualquer legitimidade democrática ao interesse geral da sociedade. E vou concluir, Sr. Presidente. Ao interesse geral da sociedade que exige uma regulação idónea do exercício de profissões que interferem diretamente com a garantia de direitos fundamentais dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Lof. A mesa continua desprovida de inscrições para intervenção. Bom, se ninguém se inscreve, eu dou a palavra ao Governo para encerrar este debate. Já temos um inscrito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Penso que chegados ao ponto do debate em que nos encontramos, era importante podermos fazer uma síntese e recordar como é que aqui chegamos. Em primeiro lugar, quanto aos impulsos desta reforma, muito foi dito durante esta tarde, mas acho que não é demais reiterar que estamos em cima de um acontecimento que é motivado, em primeiro lugar, por vários anos de relatórios da OCDE e da Comissão Europeia, e que, em especial, neste aspecto, quanto a este último momento, é algo que se encontra patente na componente 6 do PRR. Portanto, mais atual e relevante para a ordem jurídica interna e para os nossos desenvolvimentos, dificilmente encontraríamos. Depois ouvimos também, muitas vezes durante o debate, esta ideia da ilegitimidade da reforma, de alguma maneira ela não teria tradução naquilo que são as aspirações das ordens, dos profissionais e dos destinatários dos serviços. Ora, esta matéria está em dois programas eleitorais e dois programas de governo sucessivos, foi a votos por duas vezes e, portanto, está democraticamente legitimada para poder aqui ser discutida. Mas também já agora, se voltarmos um bocadinho mais atrás, e voltamos ao ponto que aqui já foi discutido, já em anteriores legislaturas, até pela mão de outros partidos, pelo menos a existência do problema foi reconhecida. É verdade que depois o balanço que as instituições fizeram era de que era insuficiente a resposta dada em 2013, mas ainda assim não é um problema novo e não é um problema inventado e muito menos uma realidade criada para amordaçar quem quer que seja ou para restringir os direitos de quem quer que seja. O ano passado, esta mesma Câmara aprovou uma lei-quadro, uma revisão da lei-quadro das ordens profissionais, em que todas estas matérias foram enunciadas. E permitam-me recordar isso mesmo, porque parece que com algum espanto aterramos todos hoje na Câmara e descobrimos uma iniciativa legislativa caída do céu aos trambolhões e que de um momento para o outro decidiu confrontar as ordens e o país com questões que não estavam em cima da mesa. Ora bem, a lei-quadro previa, em primeiro lugar, a diminuição das barreiras no acesso, quanto à duração dos estágios, quanto ao reconhecimento de habilitações, quanto à não duplicação de formação que já tinha sido ministrada no ensino superior, quanto à remuneração dos estágios, tudo isto estava na proposta aqui aprovada. Mas estavam também outras coisas. As matérias sobre a organização e a democracia interna nas ordens profissionais, a existência de um conselho de supervisão, a existência de provedores dos serviços obrigatoriamente em cada ordem, regimes sobre incompatibilidades, aumento da transparência relativamente aos órgãos, aos titulares dos órgãos e também a matéria dos membros externos nos órgãos para fazer aquilo que, com saudação de todos, tinha sido feito também quando aprovámos o regime jurídico das instituições do ensino superior e colocámos e previmos a possibilidade de órgãos de elementos externos fazerem parte dos conselhos gerais das universidades. Mesmo o tema, que seguramente é aquele que vai ocupar mais da nossa atenção na especialidade, mesmo o tema dos atos próprios de cada profissão, consta da lei-quadro aqui aprovada o ano passado. Mas é uma lei-quadro que teve um processo que foi participado, logo em 2020 no primeiro projeto de lei, em 2022 no segundo projeto de lei, mas mais do que isso, mais do que participação e em que a auscultação das entidades levou a modificações na versão final, a lei que entrou, ou o projeto de lei que entrou neste Parlamento era muito diferente daquele que saiu, porque ouvimos efetivamente aquilo que foram as sugestões que nos foram formuladas, como para além disto, este diploma foi ao Tribunal Constitucional em fiscalização preventiva. O Presidente da República colocou 5 dúvidas de constitucionalidade e as 5 dúvidas foram respondidas pelo Tribunal Constitucional como não havendo nenhuma desconformidade com a Constituição. 3 delas por unanimidade e em relação às outras 2, apenas com um voto vencido em relação a cada uma delas. tudo o que está na PPL que o Governo aqui hoje apresenta, cumprindo, aliás, o prazo que ficou fixado na lei da Assembleia da República. A Sra. Ministra terá a oportunidade de vir aqui ser sacrificada daqui a uns meses, quando vier apresentar o relatório sobre o cumprimento de prazos, de respostas a perguntas e requerimentos, mas hoje não ouvi ninguém a saudar o Governo por ter entregue a proposta de lei antes do prazo que a Assembleia da República lhe determinou. E assim o foi. Porque esta proposta de lei nasce também como consequência do trabalho que a Assembleia da República aqui fez nesta sede. E por isso, agora, há que avaliar em simultâneo os 20 estatutos, porque é importante que o resultado final seja harmonizado entre todos. É importante, no entanto, ter presente que cada um, obviamente, tem as suas especificidades. E é este o aspecto que eu gostava de realçar. Já começámos a ouvir o grupo parlamentar, seguramente os demais da Câmara também o fizeram, e vamos ouvir novamente no grupo de trabalho todas as ordens profissionais e todos os que pedirem para ser ouvidos. Mas neste contexto já sabemos de muitas coisas que estamos disponíveis para alterar. E dou dois ou três exemplos. A delimitação dos atos profissionais, de facto, nos atos próprios e até nos atos típicos, um conceito diferente, é bom que apuremos e afinemos exatamente a redação de cada um para que não haja dúvidas, não haja sobreposições e que sejam claras as situações em que elas existem. Em segundo lugar, como há pouco foi referido, a previsão das cooperativas no quadro do diploma das sociedades multidisciplinares. Adicionalmente, também nessa sede, assegurar que as regras sobre as sociedades multidisciplinares são adicionalmente esclarecidas sempre que necessário, designadamente, por exemplo, prevendo o registro das mesmas junto da ordem profissional cujos profissionais elas integrem. E, portanto, o que esperávamos hoje deste debate, com muita expectativa, mas enfim, talvez não tanta expectativa, mas com alguma esperança, era que o PSD tivesse trazido mais do que repetir jargão que já tinha trazido ao debate anterior sobre intenções maldosas do Governo e que nos dissesse, finalmente, então, que reforma das ordens profissionais é que trariam ao Parlamento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ainda bem que o Sr. Deputado deixou 11 segundos, porque tem um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, a quem passo de imediato a palavra, para formular este pedido de esclarecimento. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Em primeiro lugar, e agradecendo-lhe a intervenção, queria aproveitar para pedir que então corrigisse a ideia que aqui foi vincada, quer pelo Governo, quer pela sua colega de bancada, de que de facto houve, tal como imposto e como aqui foi falado no tempo da Troika, quer em 2013 na Lei Quadro, quer em 2015 em cada uma das ordens cujos estatutos alterámos, um processo legislativo por parte do Governo de então, CDS-PSD. E porquê é que isto é importante, Sr. Deputado? É importante porque estas meias-verdades são as meias-verdades com que ferem toda a forma como fazem política e também este processo legislativo. É a meia-verdade de quem começa sempre por dizer a todas as pessoas que nos ouvem que aqui o que está em causa é proteger, por exemplo, as novas gerações. Isto só existe por causa dos estágios. É a meia-verdade de quem quer criar na opinião pública uma ideia de que o PS é que está a proteger todos. É a mesma meia-verdade de quem quis pôr todos contra os professores, de quem quis pôr todos contra os enfermeiros. É a meia-verdade de fazer política à forma socialista. Verdadeiramente, o que se passa, Sr. Deputado, é que as ordens são uma forma de autorregulação. E também estamos à vontade aqui no PSD para falar nisso e aparentemente há aqui uma incoerência que eu muito gostava de saber onde é que esteve este Partido Socialista, que por acaso estava no Governo na altura em 2019. É que o PSD, que tem vindo a defender a regulamentação de um conjunto variado de profissões, disse até na altura, por exemplo, nas últimas que foram criadas, que não havia necessidade de haver uma ordem e uma autorregulação para aquelas duas, que a regulamentação tinha como objetivo, e é para isso que serve quer a regulamentação, quer a autorregulação, proteger as pessoas que recorrem aos serviços e os profissionais que as praticam. Sabem o que é que disse o Partido Socialista à altura no Governo? Se não houver a ordem, isto vai ser uma desregulação tal que ninguém pode confiar. Porque deu jeito. Porque deu jeito na altura criar aquelas duas ordens. E agora o que é que têm a dizer a essas duas ordens? Uma delas ainda nem saiu de comissão instaladora. Vejam a ironia. O que têm a dizer é, afinal, agora já não dá jeito. Afinal, era tão preciso proteger as pessoas e os profissionais que já não importa, agora já podemos desregular. Porquê? Porque são as meias-verdades e as inverdades que contaminam as pessoas. É ou não verdade que votaram a favor e usaram este argumentário que agora afinal já não conta para nada? Obrigado.
Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, não é preciso ficarmos tão zangados por causa de um debate sobre ordens profissionais. A sério. Vamos, respiremos. A sério. Respiremos fundo e troquemos argumentos sobre uma alteração legislativa. A sério, o mundo não acaba mesmo em função destes aspectos. Podemos com serenidade tratar dos assuntos. Vamos responder a tudo. Em primeiro lugar, houve um processo legislativo em 2013 e 2015. Sempre o dissemos, está na exposição de motivos da proposta de lei que apresentámos na altura, do projeto de lei que apresentámos na altura. O problema é que, quer a OCDE, quer a Comissão Europeia, concluíram que a reforma foi insuficiente para alcançar os objetivos então colocados em cima da mesa. Daí a necessidade de estarmos outra vez a revê-lo. Não há problema nenhum, nós